Senhor Deus, nós te agradecemos por toda a bondade, misericórdia e favor demonstrado para conosco. Temos vivido tempos indescritíveis diante da tua presença. Nós temos aproveitado e fluído em circunstâncias e situações espirituais onde somente a tua misericórdia, o teu favor e o teu amor pode explicar tudo. Queremos, meu Pai, como filhos do Senhor, entrar nessa dimensão de prosperidade, porque sabemos que há uma abundância do Senhor manifesta para nós. Queremos fluir nisso, mergulhar e mudar toda a mentalidade que ainda está impregnada em nós, toda a mentalidade grega e romana, toda a mentalidade mundana, toda a mentalidade terrena, toda a mentalidade de baixo. Mas assumimos a nossa posição de reis e sacerdote e entramos e fluímos nessa dinâmica do Senhor. Eu abençoo os teus filhos para poderem crescer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar e hoje eu quero, é o último dia que eu quero continuar tratando dos pecados e amanhã e depois nós vamos então falar acerca dos princípios. Então, hoje nós ainda encerramos, vamos encerrar essa parte do que nós chamamos dos pecados que trazem ataduras financeiras. Amém? Como nós estávamos falando ontem, sempre antes de falar sobre os pecados, nós entramos em alguns princípios pequenos, vamos pincelando, né? Uma das coisas, ou uma das mentalidades que precisamos assumir é uma mentalidade chamada abundância. Ao mesmo tempo onde nós vamos quebrando os princípios de pecados, lembra, querido, todo pecado ele vai nos tirar fora de um objetivo. O pecado nos tira do alvo, o pecado nos tira da direção, o pecado nos tira de Deus. Como todo mundo sabe, né, a palavra pecado aí no, no, na, na palavra é errar o alvo, no grego, né, assim dizendo, ele traz essa, como que eu posso falar, essa expressão. Então, pecar, ele seria errar o alvo. O que é pecado? Tudo aquilo que eu erro o alvo, tudo aquilo que sai da direção de Deus é um pecado. Tudo aquilo que eu faço fora da ordem de Deus é um pecado. E como nós vemos a primeira vez a palavra pecado na Bíblia, está lá em Gênesis 4, 7, quando o Senhor diz para Caim, Caim, o pecado está batendo na porta. Então veja, irmãos, o que eu quero que você entenda é que o pecado é um cavador de brechas. Entende? O pecado é um abridor de portas. O pecado ele bate na porta para abrir porta. Quando abre porta, o demônio entra. Então a questão toda não é o pecado em si, é os demônios que se apossam do pecado. Mas o pecado é abrir a porta. Então, a obra do pecado é essa: ele vai cavar e criar uma brecha. E nessa brecha vai ter um livre trânsito para que os demônios entrem, prossigam e destruam. Porque a obra dos demônios é matar, roubar e destruir. Aí você vai entender quando fala da vida abundante. Então, a obra do diabo é isso: matar, destruir e roubar. Então, essa é a obra do pecado: ele abre a porta, os demônios entram, destrói, mata e rouba. Essa é a dinâmica. Quando o Senhor diz assim para Caim, no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja que a obra do pecado, querido, ele trata muito de uma questão dinâmica da minha decisão. O Senhor não disse: olha, o pecado está batendo a porta e eu vou dar um chute nesse pecado aqui para tirar aqui de você. Ó, Caim, o pecado está batendo a porta, mas eu vou entrar aqui agora e vou amarrar esse pecado. Não. Ele diz: olha, o pecado está batendo a porta e é todo teu, a obrigação de expulsar da tua porta. Você vai ter que dominar esse desejo teu. Então vamos lá. Desejo, que expressa um pecado, o pecado abre a porta e entram os demônios que estão usando o pecado. Então, o pecado é a chave. O demônio tem uma chave e ele vai fazer você desobedecer. Então, a desobediência é o pecado. Então, quando nós olhamos para essas questões, os pecados que abrem portas ou os pecados que atam a minha vida financeira, é isso. Cada demônio desse, cada circunstância é como se estivesse na mão de um demônio. Exemplo, nós falamos do fazer voto a Deus, então nós vamos ver da inconstância ou de uma infidelidade. Você prometeu, então você se torna um mentiroso. Então esse espírito tem essa chave, ele abre a porta e ele entra causando então todas as circunstâncias. O problema, como a gente fala, o problema no trabalho, a preguiça, como diz o apóstolo Josué, tem gente que não tem nem preguiça, tem pregui, né? Está tão preguiçoso que ele já arde na pregui. Então a gente vai ver que ele tem uma chave, e essa chave ele vai fazer você ser uma pessoa procrastinada. Ele abriu a porta, ele abriu essa porta, ele vai entrar e provocar isso na tua vida. Não sei se vocês estão conseguindo compreender onde eu quero chegar. O pecado em si, ele é a chave que abre a porta para que os demônios entrem. Por isso eu tenho que me livrar do pecado, porque senão ele abre a porta. A primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia é essa. É falando para cair. E olha que interessante, né? As pessoas falam, nossa, mas tal do crente só fala de dinheiro, ou tal do crente só fala em grana, porque são tudo ladrão. E aquelas coisas que a gente já ouviu, há 500 anos a gente ouve isso acerca de igreja e acerca de dinheiro, né? Infelizmente, a concepção é uma concepção errônea, por causa também, a gente vê de muitos ministros que levam essa área de uma forma errônea. Mas, porém, nós vamos ver que a primeira vez que aparece a palavra pecado nas Escrituras está ligada ao dinheiro. Onde está a base do pecado? E a gente vai ver o assassinato, nós vamos ver a falta da unidade, nós vamos ver toda a manifestação de Caim, as maldições terríveis, e aí a gente vai colocar em níveis espirituais de uma forma terrível, 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 porque, vamos lá, olhando para Caim, nós temos uma geração totalmente distorcida. Em Caim começa uma maldição terrível, e essa maldição de Caim, ela perdura aí, e começa como? Em uma oferta. O cara oferece uma oferta mal, uma oferta de qualquer jeito no tempo da oferta. E aí você vai ver que toda a base, como diz, da primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia, está relacionado a um homem que não entregou uma oferta correta. Olha que sério que é isso. E aí o Senhor não aceita. Olha um outro ponto, querido. A gente está falando aqui, vamos voltar para as obras dos pecados. Mas olha que ponto interessante. Primeiro, Deus vai pegar o teu coração. As tuas ofertas serão aceitas depois que você for aceito. Entenda isso. Que teu coração sempre vai chegar primeiro do que o que você faz. Quem você é sempre vai na frente do que você faz. Entendeu? Quem você é sempre vai falar primeiro diante de Deus daquilo que você faz. Você já viu pessoas que fazem muito, porém parece que o Senhor não está olhando para elas e elas se sentem até mesmo, mas parece uma injustiça, parece que Deus não está olhando, né? O outro faz menos do que eu e parece que o negócio está fluindo. Eu faço tanto, eu estou lá na igreja 5, 6, 7, 8, 10, 20, faço e pego. Irmão, você pode fazer o tanto que você for, mas às vezes você pode ser um Caim. Ou seja, há coisas ruins dentro do teu coração, há coisas ruins martelando e como diz, a morte, assassinato, a inveja, a rebelião, a orfandade, há coisas terríveis dentro do teu coração e você está fazendo. É bacana, você está fazendo, e quem acompanha meu ministério há um tempo, a palavra-chave que eu sempre toco é, queridos, a tua motivação. Cuidado com a motivação, 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 motivação. Por quê? Porque Caim foi isso. O cara deu uma oferta, o cara fez, o cara estava lá, o cara estava expressando. Mas a motivação do coração de Caim não era boa. Motivação errada. E quando ele chega diante do Senhor diz assim, e ele não aceitou a Caim e nem a sua oferta. Porém, a Abel e a sua oferta ele aceitou. Então, o Senhor sempre vai trazer a questão motivação. Ou seja, você primeiro será aceito, para depois o que você faz ser aceito. Mas a primeira vez que aparece a palavra pecado está relacionada a uma oferta. Quando ele ofereceu uma oferta, o Senhor não se agradou dele e também da oferta, porque a oferta é a extensão do seu ser. Olha que lindo isso, querido. A tua oferta é a extensão da tua vida. Você entendeu? Então, um rei, ele não oferta. Um rei sacrifica. Rei, ele não traz oferta. Deixa eu ir um pouquinho mais longe aqui. Existem várias palavras para essa questão oferta, existem vários contextos de oferta, mas uma das coisas que eu acho interessante é que o altar é como que se fosse como fosse um scanner. Sabe aquele scanner que você bota todo digital e ele reconhece quem você é? Então, se você, por exemplo, um ponto, você bota o teu dedo ali, ele vai reconhecer quem você é, a tua idade, onde você mora. Por quê? Porque ele tem teus dados cadastrais, tem tua ficha cadastral. Assim também é o altar. Quando você coloca algo ali, ele lê, porque, como diz, a oferta é a extensão do teu ser. Ele se estende. Por isso, Deus primeiro te aceita, para depois aceitar a oferta. E quando nós paramos para pensar nessa extensão, tem gente, exemplo, que fala que é rei, porém tudo que ele faz é como de um como de um plebeu. Eu ouço muitas pessoas falando assim, olha, é porque eu vou trazer a oferta da viuvinha. Bem, querido, traga a oferta da viuvinha, porém viva como a viuvinha. Agora você quer trazer a oferta da viuvinha e viver como rei? Não pode. Peraí, não tem sentido isso. Como que você vai ser a viuvinha, porém quer viver agora como um Salomão? Não, a viuvinha, ela trazia de toda a sua pobreza, veja, de toda a sua pobreza, ela fez algo tremendo, mas ela era a viuvinha pobre. Aí você quer fazer as coisas da viuvinha pobre, porém viver na dimensão do rei Salomão rico. Não, meu irmão. A oferta, ela vai escanear quem você é. Por isso eu tenho falado, e eu vou parar aqui, né, para poder entrar naquilo que nós estamos trabalhando esse longo de tempo, que servir a Deus, querido, no ministério, pode ser a coisa mais terrível da vida de uma pessoa. Você querer estar diante de Deus, irmãos, pode ser a coisa mais terrível que você propõe na sua vida. E eu vou te dizer por quê. Se você olhar a escritura, a maioria das pessoas que morreram, morreram servindo Deus. Porque chegaram diante de Deus de uma forma, de uma forma pecaminosa, de uma forma profana. Esses dias eu comecei a parar para pensar sobre isso e eu vi que, exemplo, os filhos de Arão, cara, os caras estavam servindo Deus. Mas eles entraram lá dentro e morreram. Imagina aqueles sacerdotes que estavam acompanhando Davi levar a arca para Jerusalém de novo. Os caras simplesmente tocaram e morreram. E Davi ficou triste. A palavra de Deus que diz que Davi se entristeceu por causa disso. É como assim, pô Deus, eu estou querendo levar a arca para dentro. Eu estou querendo restaurar a tua presença e o Senhor vem matando gente ainda. Pô, os caras estavam te servindo. Né? Os caras estavam ali com todo o coração grato, com toda aquela coisa. E o Senhor está matando gente. O que é isso, Senhor? Tipo assim, pô, é isso, né? A gente está tentando fazer as coisas aqui, o Senhor está estragando tudo. Mas não, querido, entenda. Não é do teu jeito e não é da forma que você pensa. Se você quer servi-lo, tem que ser do jeito dele. Não do teu jeito. Porque não existe servo que vai servir como um patrão. Servo é servo. Ele vai servir conforme as ordens do patrão. Não existe um empregado que manda. Imagina, eu estou aqui como empregado numa empresa e de repente o patrão diz, olha, vai para a direita. Não, eu vou para a esquerda, porque você não manda em mim. O que é isso? Além de estar aqui trabalhando para você quer mandar em mim? É mais ou menos isso. seja, todas as vezes que você chega diante de Deus, se for de uma forma repreensível, você morre. Por isso eu vejo muitos ministros e pessoas que, por exemplo, vão servir o Senhor no ministério, daqui a pouco estão mortos. Eles estão totalmente apáticos, estão totalmente sem vida. Falam assim, mas o que aconteceu? O cara começou a pedir para ter ministério, a gente ungiu para o ministério, cadê essa pessoa? Morreu. Mas por que morreu? Porque chegou diante de Deus de qualquer jeito. É a mesma forma das suas ofertas. Você diz ser rei, mas sempre dá a oferta do pobre. Esses dias eu estava até falando, né? Cadê os empresários? Irmão, cadê os empresários desse grupo? Não venha com oferta de viuvinha, porque você não é pobre, pelo amor de Deus. O que você coloca dentro ali do altar, entenda isso, o altar vai escanear a tua vida. Então, você quer prosperidade, não oferte, sacrifique. Ou seja, vai ler, vai fazer a leitura daquilo que é você. Então, pare de fazer qualquer coisa. Porque essas obras dos pecados que vão abrir portas, e essas portas vão cavar legalidade na tua vida. É, muitas vezes, quando o Senhor quer fazer algo na tua vida, muitas vezes, quando o Senhor vai começar uma temporada nova na tua vida, o diabo ele vai cavar uma legalidade, ele vai colocar uma legalidade em você para que isso não aconteça. Ou seja, Deus te deu uma promessa. E principalmente na área de prosperidade. Deus tem uma promessa para você. Ah, o Senhor vai te prosperar, beleza. Aí ele vai começar a cavar pecados. Ele vai cavar pecados em você, porque depois que aquele pecado se estabeleceu, você não tem mais direito de desfrutar da promessa. Pronto, acabou. Bem que o Senhor queria te prosperar, mas você está com um monte de porta aberta, então não tem como prosperar. Então, todas as vezes que você vai começar numa temporada nova, o diabo vai começar a cavar, abrir portas, que é a base do pecado. Lembra que eu falei da abundância? A abundância é o oposto da obra satânica. Veja, Satanás ele veio roubar, matar, destruir. Mas qual que é a obra do Senhor Jesus? Veio dar vida, porém não é vida. Ele veio dar a vida zoe, a vida abundante. Veja, querido, a abundância tem que ser a dimensão que você anda. Se você não vive a abundância, você não está vivendo a dimensão da eternidade. Por quê? Porque o Senhor, eu vou dar princípios, o Senhor, ele deu a graça. Amém? Aonde abundou o pecado, abundou a graça, certo? Não. Aonde chegou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, o limite da graça foi maior do que o limite do pecado. Porque se o limite da graça fosse igual ao do pecado, a única coisa é o Senhor, ele me daria uma condição de ser redimido, mas não me usaria mais. Então, o que ele fez foi maior do que nós fizemos. A restauração é maior do que a destruição. Por quê? Porque sobra. E o que sobra é frutificação. Se não sobra, você não consegue frutificar. Tudo que não tem sobra, não tem fruto. Eu vou dar um exemplo claro das suas finanças. O que é o fruto na vida da tua vida financeira? Aquilo que você ganha além daquilo que você precisa para viver. Se eu preciso de tanto para poder viver, e se eu tenho no limite para viver, você não tem fruto. Você só vive. Ah, você tem que pagar o aluguel, exemplo. Você tem que comer, você tem que pagar energia, ou seja, essa é a tua sobrevivência. Ou eu tenho que pagar o imposto da casa, eu tenho que fazer isso, ou seja, essa é a tua sobrevivência. Se você precisa de 1.000 para viver e você ganha 1.000, que fruto que você vai ter? Você não compra nada, você só sobrevive. Você só come, bebe, dorme. Só isso. Mas quando você começa a ganhar a mais do que você precisa, então você começa a ter fruto. Aí eu preciso de 1.000 para viver, mas eu estou ganhando 2.000. Opa, com esse 1.000, você compra um carro, você compra roupa, você compra bens. Por quê? Porque agora você tem 1.000 sobrando além da tua necessidade. Então, tudo que o Senhor fizer, ele sempre vai fazer na área chamada abundância. A abundância é a dimensão da prosperidade. É lógico, a dimensão da prosperidade é uma dimensão espiritual em Cristo, porém, isso vai trazer a abundância sobre a tua vida. Você precisa viver um nível de abundância. Isso não é um privilégio, isso é uma obrigação, querido. Se você está vivendo em Cristo, você precisa ser abundante. Abundante na fé. Vou dar um exemplo aqui. Por que que muitos não conseguem ter ministério? Porque a fé dessa pessoa está no limite que ele precisa para ser um cristão. Ou seja, só para ele. A fé dessa pessoa só serve para ele. Mas quando a tua fé é maior do que você precisa para permanecer nos caminhos, você vai ter fé para você e fé para exercer ministério. Então vai sobrar. Essa sobra é a tua frutificação. Você precisa de abundância de amor. Aí você consegue andar com as pessoas. Por que você não consegue tolerar pessoas mais? Porque está no limite. Seja casamento, seja relacionamento, seja comunhão de igreja, está no limite. Ou seja, se essa pessoa ser um pouquinho mais chata, você já não aguenta mais. Já ultrapassou o limite. Porque você sabe que todo mundo é chato, né? Como diz o apóstolo Oseí, irmão, se você chegar na igreja, olhar para o lado e não ver o chato e nem o doido, significa que o chato e o doido é você. Então, repara aí, amém? Então, olha para o lado, tenta caçar e o chato e o doido. Se você não achar, é você. Então, mas volta para cá. Então, a gente vai ter que ver que esse limite, não, ou, quer dizer, eu não posso andar no limite, eu tenho que sempre andar em abundância. E financeiramente a mesma coisa. Para e pensa em tudo aquilo que Deus fez. É verdade. É, Jesus era abundante, né? É, vamos colocar aqui. Jesus multiplicou o pão, certo? Foi na tábua da beirada? Não. Sobrou. Nas duas multiplicações, sobrou. Jesus, ele pediu para Pedro pescar um peixe. E esse peixe traria o imposto, pagaria o imposto. Pagou só de Jesus? Não. Pagou de Jesus e de Pedro. Sobrou. É, Jesus, o Senhor, ele fala lá a Escritura fala da multiplicação de Eliseu, da viuvinha lá. Peraí, irmãos. A viuvinha estava com uma dívida. Quando eles pegam o azeite, tal, vai e vende o azeite e paga a sua dívida. Não. Paga a sua dívida e sobrou tanto recurso que agora viva com o resto. Ou seja, todos os milagres de Deus, ele vai trazer abundância. Ele tem que ser além do que eu preciso. Por isso, Malaquias diz isso. Trago os dízimos e ofertas e eu abrirei as portas e vocês, e eu derramarei sobre vocês além do que vocês precisam. Deus sempre vai te dar além do que é necessário. Porque o que é além do que você precisa é o que você distribui. Ou seja, eu sempre vou ter que viver em abundância. Porque ele vai me dar e isso vai fazer com que eu distribua. Vai sobrar para os outros. Vai sobrar. Amém? Que essa palavra esteja na tua cabeça. Deus sempre vai fazer algo. E o que ele vai fazer não é limite. Vai sobrar. Lembra da terra que ele estava falando? Eu quero levar vocês para uma terra aonde abundará leite e mel. Vai sobrar. Porque essa sobra é onde vocês distribuem. Essa sobra é onde vocês fazem justiça. Essa sobra é onde vocês fazem a compaixão. Essa sobra é aquilo que faz com que vocês estejam sempre de uma maneira que vão atuar como um braço do Senhor. É para você e aquilo que vem para você vai sobrar para que você se derrame em outras pessoas. E essa é a declaração que nós queremos nessa temporada que estamos trabalhando com vocês. Irmãos, viver na dimensão de prosperidade é, vai sobrar recursos financeiros, vai sobrar amor, vai sobrar fé, vai sobrar unção, vai sobrar, você vai viver na dimensão de prosperidade, você vai viver numa dimensão de sobra, você vai viver numa dimensão além daquilo que você precisa, você vai viver em dimensões além do que é necessário, vai sobrar na sua vida, vai sobrar, esse é um decreto que eu quero emitir na tua vida. Querido, a partir de hoje, eu sei que muitos já estão vivendo, mas aqueles que não estão vivendo, eu quero declarar que vai sobrar. Por isso nós estamos dizendo, querido, vamos fechar as portas dos pecados. Vamos fechar essas portas. Por quê? Porque vai sobrar. Porque quando você fechar essa porta, não haverá escassez, não haverá limites, não haverá, coisas que sejam simplesmente limitadas, ou maná, assim dizendo. Eu sempre costumo dizer, o Senhor não quer te dar um maná. Porque a dimensão do Senhor, não entenda essa questão do maná como ruim, mas o maná era a escola da obediência. O povo estava sendo regrado ali, você tinha que comprar regrado, apesar que Comprar não, pegar, né? Apesar que o maná ele aumentava e diminuía na proporção da família, mas era uma escola que o senhor estava dizendo, cara, confia em mim, confia. Eu sou aquilo, a tua provisão. Mas o senhor não queria dar um maná para o povo, o senhor queria dar abundância. Veja que o maná, ele era branco e tinha gosto de mel, que era é como um pedaço da terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel. Então, era como que uma fração daquilo que Deus queria dar para você. Se você está vivendo o regrado, irmão, Deus está dizendo: fecha portas, confie em mim, porque eu quero te levar em lugares de sobra. Vai sobrar na tua vida. Amém? Então, entrando agora novamente, eu quero só terminar aqui essa questão dos pecados, onde abre portas na minha vida financeira. O outro ponto é ter ânimo doble, ter duplo ânimo. Irmãos, todas as vezes que você é oscilante, todas as vezes que você é instável, toda vez que você é o crente montanha-russa, uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô lá embaixo. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Uma hora você tá forte. Aí uma hora você está com a unção da galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É. Ou seja, toda vez que você tá oscilando nas suas emoções, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sai da dimensão de abundância. Você sai da dimensão do Senhor. Olha o que o Senhor diz. A palavra do Senhor em Tiago 1, 5, 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá deliberadamente e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqueles que são inconstantes, meu irmão, nunca viverá na dimensão de resposta de Deus. Então, em nome de Jesus, meus queridos, em nome de Jesus eu digo isso, em nome de Jesus, tira toda a inconstância do seu caminho. Amém? Tira toda a inconstância do seu caminho. Ah, mas eu quero servir o Senhor. Ah, mas não quero. Ah, eu quero, não, mas eu não sei. Ah, mas eu comecei a servir, mas aquela coisa toda que a gente já sabe. Diz daí. Enquanto você não for firme na caminhada, firmeza, você não prosperará. Amém? Então, cuidado com a inconstância. É isso aí, Meire. Amém. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utilizar, come dos seus frutos. Então, ai, mas eu tenho que ficar falando, eu tenho que desabafar. Irmão, desculpa, não sei se vai pegar aí, mas cuidado com o encher do coração. Uma coisa é você pedir conselho. Entenda isso, não confunda isso. Muitas vezes nós vamos falar pedindo conselho, argumentando, falando, trocando ideia. Isso é ótimo, porque é nisso que tem sabedoria. Mas eu não sei se você já lidou com aquelas pessoas que sempre gosta de desabafar. Não, eu estou cheio aqui, eu preciso desabafar. Se você está sempre cheio, significa que o teu nível de discernimento, o teu nível de reciclagem, o teu nível emocional é ruim. Você não consegue abaixar o lixo. Você se enche muito. Aí você precisa ficar derramando. E nesse derramar, você vai falar da tua alma. E a Bíblia diz que aquilo que a tua alma vai declarando, é isso que você vai comer. Aquilo que você proclama é aquilo que você come. Ai, eu tô cansado dessa vida. Eu tô cansado dessa casa. Ai, eu tô... Não, mas eu tô desabafando mesmo. Não vou fazer nada, não. Ah, mas eu tô cansado desse emprego. Eu tô cansado desse... Ah, meu Deus do céu, não aguento mais. Ah, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, né? Então, você tá soltando palavra. Você tá soltando palavra. E essas palavras vão produzir algo na tua vida. Então, cuidado. Cuidado por aquilo que você tá lançando. Toma um pouquinho de cuidado. Porque nisso você vai comer. Isso pode trazer os duplo ânimo ou as dupla alma. Depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Um outro ponto que nós temos que parar é a cobiça. Provérbios 1, 10, 11. Filho meu, se os pecadores querem conduzir-te, não consista. Se disserem, vem conosco, embosquemos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo o inocente. Provérbios 1, 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Provérbios 1, 32. Os nércios são mortos pelos seus desvios e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Um outro ponto aí terrível chama cobiça. Vamos, não subestime a cobiça. O Senhor odeia a cobiça. O coração cobiçoso. O coração que cobiça, o coração que deseja coisas alheias. A cobiça está também ligada à inveja. Existiu um lugar chamado Monte da Cobiça, onde o povo desejou comer carne, mas não era simplesmente, não era somente o comer carne. O povo, ele cobiçou a comida do Egito. A cobiça, ele também age pela da inveja. A cobiça e a inveja sempre vai ser as ferramentas dos fracos. A cobiça e a inveja será sempre a ferramenta dos fracassados. Porque eu não consigo romper, mas eu quero que as pessoas tenham. Mas eu quero sem estar preparado para ter. E aí, por causa da cobiça, a pessoa vai para o pecado, vai para a bajulação. E aí entra, meu irmão, em níveis e níveis e níveis. É terrível. Essa cobiça vai trazer esse desejo, este olhar maligno. Eu quero. Por isso o Senhor diz, não cobice os bens do próximo, a fazenda do próximo, não cobice a mulher ou o homem do próximo, assim dizendo, não cobice as coisas do próximo, porque, querido, a cobiça é um olhar maligno, eu quero isso. E quando eu quero, eu estou pronto para matar, para ter aquilo que a pessoa tem. Eu estou pronto para destruir, eu estou pronto para... O meu olhar é tão cobiçoso. Uma das coisas que nós vamos tratar depois é esse pacto que nós temos que ter com os nossos olhos. Porque os meus olhos podem cobiçar, defraudar, pode desejar, pode invejar, seja essa porta chamada alma, ficar cobiçando, ficar desejando as coisas dos outros. Quantas vezes eu já vi isso e a gente acha isso normal, né? Não, olha, eu vou lançar que isso é meu. Irmão, desculpa mesmo. Eu sei que existem atos proféticos. Eu sei que existem dimensões proféticas. Mas eu não posso lançar na vida do próximo um desejo de querer dizer e tomar posse do que é meu. Chego na casa do irmão, né, vou lá, isso é meu, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa casa. Irmão, isso é cobiça. Você está querendo a coisa dos outros. Aí daqui a pouco vai ter irmão, né, pisando no pé da irmã, da mulher do próximo, dizendo, essa mulher é minha. Aí tem um outro, daqui a pouco, esse bem é meu. Ai, irmão, para com isso. Isso é cobiça. Isso é um desejo maligno, isso é inveja. Você está invejando o que o teu irmão tem e você está querendo, e aí você quer ganhar isso facilitado. Sabe, o Senhor tem prazer de te dar tudo o que você quer. Porém, satisfaça Ele. Seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa serva, seja uma pessoa trabalhadora, seja uma pessoa dinâmica, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro para você. Agora, o que o irmão tem é fruto de trabalho. Aí eu não trabalho, eu não me esforço, eu não quero fazer nada, porém eu quero cobiçar, eu quero aquilo que o irmão tem. Né? Como diz, eu levanto meio-dia, coloco as pernas para cima e digo que eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas eu quero tomar posse da mansão do irmão. Ah, paciência, né? Paciência. Então, esse é o olhar cobiçoso. Cuidado com a cobiça. A cobiça, ela desperta as coisas malignas que existem dentro de nós. E aí a cobiça vai fazer a gente matar, como eu disse. vai fazer a gente destruir. A cobiça nos faz ser vítima, a gente age no vitimismo, eu sou maligno, eu quero, mas depois, não quero isso, não. Então, para com isso, irmão, para com isso. Essa é uma porta terrível. A cobiça, ela levanta o monte da destruição. Veja que naquele dia, a Bíblia diz que quando o povo comia as cordonizes, antes de chegar na garganta, Deus começou a matar o povo todinho. E ali foi chamado Monte da Cobiça. Preste atenção, cobiça. Vamos renunciar a essa praga. Um outro ponto. Ter medo de prosperar ou de empobrecer. Ter medo de ficar rico ou ter medo de ficar pobre? Ai, Senhor, me dá só o que eu preciso. Porque se o Senhor... A gente usa esse texto, né? A gente usa esse texto desse rei. Um dia ele disse isso. Olha, assim, que nem foi Salomão. Ai, Senhor, me dê só o necessário. Não me dê muito para que eu me esqueça de ti. Não me dê pouco para que eu perjure, né? Que eu murmure de ti. Irmão, isso foi um texto, isso não é um princípio espiritual. Isso foi exclamação de um homem, está lá. Mas entenda, para que se forme um princípio, você precisa ter um conjunto de textos, um conjunto de fundamentos. Isso aqui, vamos colocar, é teologia, meu irmão. Você não pode formar uma doutrina em cima de um texto das Escrituras. Primeira regra da interpretação bíblica. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Você viu aqui, depois você vai ter que ter vários textos e exemplos de pessoas bíblicas para comprovar essa doutrina. Então entenda, meu irmão. Se você tem medo de ficar rico porque você vai desviar, então eu vou te dizer, te converta em nome de Jesus. Você não é convertido. Porque se a riqueza está arrancando você dos caminhos do Senhor, porque o teu coração não está nele. Amém? Você não tem que ficar com medo de se desviar porque o Senhor vai te dar algo. Você tem que simplesmente mergulhar nele. Mergulha nele que ele te dá riqueza. Não comece de cima para baixo. Não, como diz, aí eu vou começar pedindo riqueza para mim servir Deus melhor. Não, querido, sirva Deus melhor que ele vai te prosperar. É simples. Tudo começa com fundamento. Sirva Deus perfeitamente, que ele te prospera. Não queira ter dinheiro para servir Deus. Sirva Deus que ele te dá dinheiro. E aí, quando ele te der dinheiro, você não se corrompe. É simples. Teu coração está nele. Mesmo que, de vez em quando, dá uns negociados, mas ele sempre te puxa. Acabou. Não tenha medo de ficar pobre. Tem muitas pessoas que têm trauma de tempos que passaram com escassez. Já viu aquela pessoa que passou fome? Aí agora tudo que ela faz é com muita coisa. Vai comprar um pé de alface, é 15 pés de alface para ter na geladeira. Desperdiça 16. Né? Por quê? Porque não, agora tem que ser com muita coisa. Tem que ser, porque eu já passei fome. Não. Sai do Cronos, sai do Kairos. Tira a tua alma dessa dimensão. Tira a tua alma dessa dimensão. Você não precisa ficar fazendo essas coisas porque você já passou. Não tenha medo. Deus está comigo e está com você. Ele é quem nos guarda. Ah, mas após já passei muita dificuldade da minha vida. Amém, querido. Então, vai, observe os pontos que você errou, observe os pontos onde Deus te tratou, observe os pontos onde foi pecado e não peque mais. E siga. Deus é quem cuida de nós. Não tenha medo de ficar rico e não tenha medo de ficar pobre. Amém? Nesse ponto... Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não, e ele não traz desgosto. Né? E com essa bênção, nós não teremos desgosto. Provérbios 22, 4. O galardão do humilde é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E Provérbios 3, 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Um outro ponto, meu irmão. A avareza. A avareza. Colossenses 3, 5. O resultado dessa união... Os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias o apóstolo José estava falando uma coisa que eu fiquei pensando muito nisso. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, estão sendo vítimas de feitiçaria e as obras de feitiçaria estão pegando ela? Sabe, as pessoas falam assim, apóstolo, mas eu não tenho pecado, cara, eu não tenho pecado. Eu já fechei, assim, não é que eu não tenho pecado, não tinha, eu não peco. É tipo assim, cara, eu tô deixando a minha vida certinha, né? Eu tô desviando do mal, eu tenho levado uma vida de busca, tenho obedecido o Senhor, não estou metido em pornografia, prostituição, lascívia, essas coisas todas, eu tô bem. E por que sempre eu estou sendo atacado pelo diabo, sempre as coisas estão me atacando? Você pode ser avarento. Todo avarento, ele flui no manto da feitiçaria e idolatria. Entendeu? Então, se há avarento... Colossenses 3:5. Da avareza, né? Colossenses 3:5. E esses que a Ellen colocou atrás aí, é o do outro ponto. Então, entenda o seguinte, irmãos, se o teu coração é avarento, você é idólatra. E todas as obras de feitiçaria que lançarem contra ti, vai pegar. Tudo aquilo, todos os decretos malignos, todas as orações contrárias, tudo aquilo que lançar contra a tua vida, vai pegar. Vai, ou seja, vai te atingir, porque você é idólatra. Você tem um ídolo chamado dinheiro. Você tem o teu coração é apegado, ou seja, você tem um poste ídolo. Você tem uma confiança no seu Senhor. Então, essa, às vezes, é a resposta de muitas vezes que você está falando, mas por que as coisas vão acontecendo na minha vida? Porque eu estou mantendo a minha vida tão bem. E por que esses ataques satânicos ainda estão encontrando lugar de mim? Então, faça aí uma vistoria na avareza. Às vezes, você não se desprende das coisas. Você não consegue soltar as coisas. Irmão, se Deus te pedisse alguma coisa, você daria? Eu estou dizendo, pastor, eu vou falar um contexto meu. Eu não gosto de pedir oferta na emoção. Por exemplo, aquele negócio, aquele... Sempre a gente para, explica, dá o princípio e fala, irmão, traga a tua oferta. Por quê? Porque eu não posso ofertar na emoção. Eu tenho que ofertar com consciência. Porque não é o que o pastor está pedindo. É o que Deus está falando comigo. Porque às vezes você quer dar tudo e Deus não está pedindo tudo. Deus está pedindo só uma coisinha. Entende aqui? No momento. Aí eu quero pegar tudo que está na minha carteira e dar, mas Deus não está pedindo. Deus está pedindo, por exemplo, 50. E se você der tudo, vai ser inútil. Então, entenda isso. Tanto também Deus está te pedindo algo que você vai sempre naquilo que Deus está falando com você. Ouça sempre Deus. Mas o avarento, ele não consegue ouvir Deus. Ele não consegue se desprender. Porque ele acha que aquilo ali é a segurança dele. Todo avarento, ele confia no dinheiro. Ele confia na provisão, confia no trabalho. Não, é porque eu tenho... Senhor, mantém esse trabalho na minha vida. Porque se eu perder esse trabalho, ai meu Deus do céu, vou passar necessidade. Não, querido. Se você perder Deus, você vai passar necessidade. Não se você perder o trabalho. Deus é quem te guarda. Deus é a tua, é o teu baluarte. Deus é a tua segurança. Você precisa confiar nele. Não naquilo que você faz. Porque tem muita gente melhor do que você que está desempregado. Tem muita gente melhor do que você que não está trabalhando, que não está conseguindo trabalhar. Tem muita gente mais qualificada do que você que está indo mal. Por quê? Porque você é bom? Não, é porque você tem uma proteção chamada Yahvé. Ou seja, o Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é quem nos protege. Amém? O Senhor é quem nos guarda. Por isso, querido, não tenha a avareza como base de vida. Seja liberal. Seja liberal de uma forma abundante. Não tenha medo de entregar, irmãos. Deus nunca vai te pedir algo que ele não queira multiplicar. Duas coisas sempre o Senhor vai te pedir. Ou em dois momentos o Senhor vai te pedir. Em dois momentos, sempre o Senhor vai te pedir alguma coisa. Um, quando você está ligado, quando você está preso, então o Senhor vai te pedir, me dá. Quando o Senhor estiver te pedindo algo, pode ser que você esteja preso nisso. Não, é meu, é meu. E às vezes, querido, Deus vai te pedir uma coisa simples e não vai te pedir uma coisa complexa. É, tipo assim, ele vai te pedir... Eu vou dar um exemplo para meu. Uma vez eu tinha tirado um carro, era um instrumento de trabalho, mas eu confesso que eu amava mais o meu celular do que o meu carro. Eu tinha mais apego a um celular que valia R$1.500 do que a um carro que na época eu paguei R$50.000. E quando o Senhor pediu o meu celular, foi mais doído de quando o Senhor me pediu o meu carro depois. Seja, o meu carro, o Senhor me pediu, quando eu ofertei para ativar as minhas finanças. Mas quando o Senhor pediu o meu celular, foi para me desconectar. Porque eu estava... Foi uma conquista. Eu sempre tive aqueles lanterninha. Né? E aí, quando o Senhor começou a me dar, sabe assim, eu comecei a chegar, cara, eu gostava daquilo, né? Aquele negócio, meu Deus, eu fui conquistando, e eu vendia aquele, trocava, pá, pá. Isso daí uns 6, 7 anos atrás. E aquilo eu tinha como um apego, meu irmão, olha agora, tô no fundo da moda, não sei o quê. E beleza. E aí o Senhor falou assim, me dá ele. Hoje eu tenho o top, porém, não sou mais apegado. Se precisar dar dor, não tenho mais apego a essas coisas. Por quê? Porque o Senhor falou, se desprende dessas coisas. Se desprende, me dá aqui. Agora, quando o Senhor está pedindo algo alto também, pode ser que ele está ativando. Porque, entendo, irmãos, Deus queria dar uma nação para Abraão. Ele queria dar muitos filhos. O que, que o Senhor pediu? Um filho. E como que vai nascer uma árvore se eu não sacrifico uma semente? Entendeu? Entenda, querido, que tudo que você planta é o que você colhe. Apóstolo, eu ajudo muita gente. Amém, querido. Você vai prosperar? Não, você vai receber muita ajuda. Simples. Ah, eu dou roupa para as pessoas necessitadas. Glória a Deus, você vai ganhar muita roupa. Aí eu faço visita para os enfermos. Amém, querido. O dia que você estiver doente, você vai ter um monte de gente para te visitar. Ah, mas você vai receber dinheiro? Você quer receber dinheiro? Plante dinheiro. Você quer receber casas? Plante casa. Quer receber carro? Plante carro. Você quer receber ouro? Plante ouro. Eu estou falando de experiência própria. Aquilo que você quer colher é o que você vai plantar. Em diversos momentos o Senhor nos pediu para plantar. Então eu já ofertei várias coisas. E hoje eu fui vendo que todas aquelas ofertas foram dando resultado. Mas isso você tem que ouvir o Senhor. Não faça de emoção. Porque o pastor pediu, porque o pastor lançou o desafio. Querida, a pior coisa que eu acho é isso. Lançar, às vezes, um desafio. Eu sei que tem momentos que abre-se uma dimensão que o Senhor fala, mas para mim isso é arriscado, porque a gente vai mexer com a alma do ser humano. Sabe o que eu mais gosto de fazer, irmão? Ora, a maioria das pessoas que ofertaram coisas grandes, você vai ver que ele fala assim, meu Deus, toma aqui. Toma isso aqui, que já faz um mês que eu estou lutando com Deus. Já faz um mês que Deus está falando comigo. Já faz um... Entendeu? Porque é Deus falando com essa pessoa. Mas quando Deus está pegando, querido, normalmente é porque ele quer te dar muito. Ele está falando, cara, bota uma semente aqui, que eu vou ativar isso daqui, e essa semente vai produzir muito. Mas o avarento não consegue fazer isso. O avarento, ele está preso. É uma idolatria, é um ídolo. Então, todo avarento vai estar sempre sob o manto da magia. Toda magia que lançar, vai pegar nele. Toda feitiçaria, vai pegar nele. Porque ele tem um ídolo. É a mesma coisa que ter um poste ídolo na tua casa, na tua vida. É como ter um amuleto. É a avareza. E o último aqui. É... desonrar os pais. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os dias e para que te vá bem na terra que o Senhor te Deus dá. Veja, querido, que aqui é o primeiro mandamento que contém uma promessa. É o primeiro mandamento que contém uma bênção. E o Senhor está dizendo, olha, honra para que você, quando entrar na tua terra, te vá bem. Porque todas as pessoas de desonra nunca alcançarão o favor do Senhor. Se eu não consigo honrar o meu pai e minha mãe que me gerou, querido, você acha que eu vou honrar um líder? Você acha que eu vou honrar a Deus? Não se iluda. Eu sempre uso um termo chamado a falsa honra. O que é a falsa honra? E eu tenho trabalhado nessas estações muito essa questão da falsa honra. É quando eu honro os de fora e não honro os de dentro. Essa é a falsa honra. Vou dar um exemplo. Agora nós estamos chegando perto do fim de ano. Perto do fim de ano é onde a gente vai tirar aquelas coisas tremendas de dentro do armário. O pano de prato bonito, as louças top, os garfos, os talheres, os copos, meu irmão, que está guardado lá desde o Natal passado, né, das festas de Réveillon passado, que está lá, para os convidados chegar em casa e comer, beber, e depois guardamos. Bom, isso é falsa honra. Por quê? Porque a verdadeira honra é você usar no teu dia a dia aquilo que é de melhor. Quem mais que tem que ser honrado na tua casa, irmãs? O teu marido? Eles que merecem honra. Eles que merecem realmente ser honrado, porque ele convive contigo todo dia. Ele te aguenta, né? Ele tá ali. Marido, quem tem que ser honrado dentro da tua casa? A tua esposa? Ela que tem que ser honrada. Aí não, aí vem um visitante e fala, vem a mãe, vem o pai, vem o tio. Aí a gente honra, aí a gente faz mesa, a gente faz aquela coisa toda. Aí, mas peraí, e eu que estou dentro de casa todos os dias? Essa é o chamado falsa honra. E nós vivemos sempre a falsa honra. É fácil eu honrar quem me visita uma vez, duas vezes, três vezes por ano. Difícil é honrar aqueles que estão constantemente comigo. Porque aí vai falar de um caráter de honra e não de um momento de honra. Não confunda um momento de honra com um caráter de honra. Tem gente que tem momentos de honra. Por que é fácil você honrar o pastor de fora em vez do pastor de dentro? Porque o pastor de dentro te conhece. Ele conhece teus defeitos, ele conhece teus pecados. Ele sabe quem você é. Aí é fácil chegar pro pastor de fora e falar, ai, meu pastor não me entende. É lógico que ele já te puxou 500 vezes a orelha e você não... Ele tá falando, você chega lá e ele te dá uma direção. Você não vai. Não, mas não funciona não, pastor. Aí a gente quer a fórmula mágica. Aí é fácil honrar os de fora do que honrar os de dentro. Então, assim, olha a primeira coisa que o senhor fala. Honra os teus pais. Porque quando você chegar na terra lá, você vai me honrar. Você vai honrar os estrangeiros. Ou seja, você vai ter um coração de honra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O coração que honra, Deus tem o prazer de satisfazer o desejo do coração dessa pessoa. Como é interessante. Há uma pessoa de honra, mas não é da falsa honra. Porque Deus, ele não se impressiona com a tua conversa e nem com as tuas tarefas. Deus se impressiona com a tua essência. Então Deus sabe, não adianta você fazer aquele monte de coisa se você é uma pessoa de desonra. Deus sabe do teu interior. Estou falando de uma pessoa verdadeira, que honra mesmo, uma pessoa que tem um coração de honra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você desejar, Deus vai ter o prazer de te dar. Eu vou usar coisas simples, simples. De repente você fala assim, nossa, como que eu estava com vontade de comer isso? Passa um dia, dois dias, três dias, passa um... Daqui a pouco tá na tua mão, você tá lá comendo aqui. Falo, nossa, que alegria, sabe? Tava com tanta vontade de comer isso e Deus me deu uma coisa simples. Falo, mas parece que Deus gosta de satisfazer os mimos nossos. Mas não é, querido, que Deus tá se movendo pelos teus mimos. Não é isso. É porque você tem um coração de honra. E quem tem um coração de honra, a gente tem prazer. Quem tem filho de honra sabe disso. Sabe aquele filho de honra? Aquele filho que você pede, ele é obediente, ele faz, ele é um filho carinhoso. Ele fala assim, ô mãe, ô pai, tá vontade de comer aquele biscoito? Meu filho, vou lá comprar para você. Você tem vontade de satisfazer o coração daquele menino? Porque ele não é ruim, ele não é mau, ele não pede coisas malignas, ele não pede coisas ruins. Então, a gente sempre vai... Ah, mas Deus vai satisfazer o coração do homem? Sim, porque quem tem honra, querido, ele não pensa coisas perversas. Ele não tem desejos perversos. Ele não tem coisas malignas. Então, Deus pode satisfazer o desejo do coração dessa pessoa. Porque ele não vai fazer isso para o mal. Essa pessoa não está entrando para o mal. Amém? Então, assim, entre nessa dimensão e entenda isso. Ao que honra, Deus também tem prazer de honrar essa pessoa. Lembra que Jesus diz? Aquele que me honrar aqui na terra, eu honrarei ele diante do meu Pai. Mas aquele que me desonrar na terra, aquele que me negar na terra, ah, meu irmão, a hora que chegar lá em cima, nem chegar lá em cima, né? Ele vai receber uma desonra lá também. Então, honrar pai e mãe é um segredo de prosperidade. Muito grande, por sinal. Honrar pai e mãe é um segredo de ir bem na terra que o Senhor está te dando. Amém, queridos? Vamos orar? E terminamos aqui essa questão dos pecados. Nesses próximos 2 dias nós vamos falar de alguns princípios. Amém? Pai, eu quero orar pelos teus filhos, pedindo que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira tremenda. Que essa palavra entre no coração dos teus filhos, arrancando todos os demônios e fechando as portas, chamada pecado, que deram legalidade para esses demônios entrarem. Que hoje ainda possa ser um dia tremendo de transformação na vida deles, em nome de Jesus. Vocês podem orar comigo e dizer assim, Pai, em nome de Jesus, eu passo a renunciar e pedir perdão por toda desonra, por todas as vezes que eu cobicei, por todas as vezes que eu tive medo, por ser avarento e por sempre ter 2 opiniões. Eu peço perdão, Senhor. Livra-me, Senhor, de tudo aquilo que me prende ainda nessa dimensão. Livra-me, Senhor, de tudo aquilo que ainda prende o meu coração. Mas eu desejo fluir na dinâmica do Senhor. Dê condição, Pai, para eu fechar essas portas em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, até amanhã. Fique com Deus. Um grande abraço.